Estas propostas apresentam três avanços fundamentais: com maior eficácia processual, combate à revitimização e reforço da proteção das vítimas, especialmente as mais vulneráveis. Por isso, aprovar estes diplomas é reforçar, acima de tudo, a confiança na justiça e dar um sinal inequívoco às vítimas de violência doméstica. Por isso, irei, sem qualquer reservas, acompanhar todas estas iniciativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Eva Brás Pinho, Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sabemos que a violência doméstica é dos crimes que mais mata em Portugal e, antes de matar, infelizmente, destrói a autoestima, isola, condiciona decisões, normaliza o medo. O Governo assumiu este flagelo como uma prioridade desde o princípio, com os maiores orçamentos de sempre para a prevenção e combate à violência doméstica, este ano na ordem dos 5,3 milhões de euros, cobrindo várias dimensões do problema: a prevenção, a proteção, a resposta de emergência, o acompanhamento das vítimas. Isto tem expressão no investimento na rede de casas-abrigo ou numa nova ficha de avaliação de risco, mas tem também de ter expressão no modo como o processo judicial funciona. Porque sem processo penal eficaz não há proteção autónoma e duradoura, e porque a comunidade tem de saber que quem comete estes crimes não fica impune por constrangimentos técnicos. E há um dado importante no debate de hoje. Vários projetos seguem exatamente no mesmo sentido da proposta do Governo. Reproduzem soluções muito próximas e, em alguns casos, quase iguais. Isso é excelente sinal. Mostra que o Governo chegou a soluções sólidas e amplamente partilhadas no essencial: proteger melhor as vítimas, reduzir a revitimização e reforçar a eficácia da prova para que o sistema não falhe. Por outro lado, a percepção do que não é aceitável começa cedo e todos vimos as recentes notícias que dão conta de que um em cada três jovens já experienciou violência no namoro e que os reportes aumentaram 15% o ano passado. E neste contexto eu quero aproveitar para dar uma palavra de agradecimento à PSP pela operação No Namoro Não Há Guerra. Em 5 dias realizou 398 ações de sensibilização em 223 escolas. Este trabalho é essencial para que os jovens compreendam que controlo, perseguição, violência psicológica, invadir as redes sociais da namorada ou do namorado, controlar o que vestem, não são comportamentos aceitáveis. E quando estes comportamentos se normalizam cedo, abre-se a porta às formas mais graves de violência. Por isso, tudo o que reforce prevenção, educação para as relações saudáveis e detecção precoce é parte da resposta e que acompanhamos. Mas, dito isto, há um ponto incontornável. Quando a violência já aconteceu, o sistema tem de estar preparado para conseguir a prova, que é difícil, do que acontece na intimidade da vida das pessoas dentro de casa. Porque, por mais hediondo que seja o crime, sem prova não há condenação. E é precisamente aí que a iniciativa do Governo é decisiva. Identifica um problema concreto, processos em que a vítima prestou declarações numa fase inicial e, em julgamento, por medo de pressão ou desgaste, já não consegue repetir o depoimento. O que o Governo faz é reforçar a recolha e a valorização das declarações, protegendo vítimas e, em especial, crianças. Reforçando as declarações para a memória futura e a produção antecipada de prova, garante a recolha do depoimento no momento certo, em condições seguras e com apoio técnico especializado. Estabelece que a audição em julgamento deve ser apenas quando for indispensável e sem colocar em causa a saúde física e psíquica das vítimas. Acautela e protege particularmente as crianças, garantindo que são questionadas por técnicos preparados, com empatia, que protegem a sua saúde mental e clarifica que os representantes legais não se podem aproveitar da vulnerabilidade das crianças para utilizar o regime de recusa do depoimento. Por outro lado, quanto aos arrestamentos, faz sentido olhar por temas. Há iniciativas que reforçam proteção e reduzem a revitimização, incluindo na esfera civil, corrigindo situações em que a vítima ainda podia ser empurrada por lapso do legislador para uma tentativa de conciliação. Este é um caminho que naturalmente acompanhamos, desde logo porque acreditamos que este foi mesmo um lapso do legislador. Há iniciativas que mexem em opções de política criminal e em soluções processuais, como a suspensão provisória do processo e instrumentos de gestão de risco. Há objetivos aqui relevantes, mas também propostas que exigem afinação para evitar, por um lado, redundâncias, para não colidir com o trabalho técnico que já está em curso, como, por exemplo, o grupo de trabalho das 72 horas, e para não criar obrigações indissecuíveis a entidades que não têm meio para as desenvolver. E há iniciativas que, por via de um género de novas medidas de coação, procuram responder a uma urgência necessária de proteção das vítimas nas primeiras horas, mas que, não obstante, são muito intrusivos sem a participação do juiz. A intenção é boa e compreensível, mas a questão é se acrescenta de facto eficácia real ao que já existe. Porque já existem mecanismos de proteção imediata, através das respostas de acolhimento de emergência, em funcionamento permanente para situações de risco elevado. A proposta, tal como está, temos algumas dúvidas se está demonstrado que será a melhor e a mais rápida forma de proteger estas vítimas. Senhores deputados, este combate exige prevenção e combate, resposta no terreno, mas existe também um processo penal que consiga recolher prova, produzir decisão e evitar que a vítima seja agredida novamente pelo próprio processo. Esta iniciativa do Governo melhora o sistema onde ele falha, dá respostas consensuais, úteis e há muito necessárias. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada, tem um pedido de esclarecimento. Sra. Deputada Patrício Faro. E tem 1 minuto e 30 para o pedido de esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados e os membros, a senhora ministra e demais membros do Governo. Sra. Deputada Eva Brás, relativamente a esta proposta que foi hoje aqui apresentada pelo Governo, ela é, na sua generalidade, positiva, porque o objetivo é, no final, a proteção à vítima. Nomeadamente as alterações que são efetuadas à Lei 112 de 2019, que ao longo do tempo foram sendo feitas também pelos governos socialistas, e de facto elas são positivas porque têm sempre este fim, o de reforçar a defesa dos direitos e a proteção das vítimas. Uma das alterações propostas e que consideramos também muito positivas no âmbito da análise retrospectiva de situações de homicídio em violência doméstica, que a senhora deputada referiu, para além da decisão de arquivamento ou a decisão transitada a julgado, passa também a incluir as situações de não pronúncia e, portanto, reflete-se numa maior celeridade na obtenção de conclusões que permitam a implementação de novas metodologias preventivas ao nível dos respectivos procedimentos. Contudo, existem algumas situações que nos suscitam algumas reservas na especialidade e chama a atenção para dois aspectos ou três aspectos principais. Uma das alterações do Código Penal, no artigo 356, número 6, consideramos que devia-se apostar mais nas declarações para memória futura obrigatória e imediata nas primeiras 48 e 72 horas, caso os riscos de elevada de VD, e também a presente proposta prevê a possibilidade de audições para homicídio tentado e, ao integrar a análise das tentativas, o Estado assume essa responsabilidade de contactar as vítimas sobreviventes que achamos que não existem garantias para a vitimização que não...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Eva Brás Pinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada Patrícia Faro. Muito obrigada pela partilha. Não foi bem uma questão, mas agradeço o feedback. Compreendemos, há espaço na especialidade para avaliar artigo a artigo. Agora, aquilo que me parece verdadeiramente relevante é que esta proposta do Governo dá a mesma resposta e, na verdade, faz muitas alterações à declaração para a memória futura, coloca-as de forma central como o princípio primordial, precisamente para evitar que as vítimas sejam sujeitas ao depoimento e à audição do julgamento. E, portanto, eu junto que, não obstante podermos naturalmente olhar em pormenor para a dimensão técnica dos artigos, a mim parece-me que temos mais do que caminho para fazer em conjunto, que temos aqui soluções consensuais e salientar o incluir o despacho de não pronúncia permite também abranger o número de casos e incluir muito mais dimensões e, portanto, parece-me que estamos alinhados no caminho que queremos construir. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Ministros, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados, a proposta de lei que o Governo hoje aqui nos traz é relevante porque altera três diplomas fundamentais para que consigamos concretizar aquilo que todos dizemos, é verdade, é um combate que todos travamos, mas que sabemos que depois, na prática, tem muitos obstáculos, que são obstáculos que tornam difícil, por um lado, o combate, por outro lado, tornam muito difícil também a própria vida das vítimas, que, protegendo-se daquilo que é daquilo que é a situação de que foram vítimas, mas também o sofrimento que daí decorre, muitas vezes são sujeitas a procedimentos que as fazem sentir novamente tudo aquilo de que foram vítimas. A revitimização é um dos pontos essenciais destes diplomas e, portanto, nós não podemos ter regras processuais que façam com que uma pessoa que tem de, uma vez, dizer aquilo que lhe aconteceu, conseguir transmitir aquilo que é muito difícil para quem foi vítima de violência e depois ter de ir novamente em julgamento e ter de o fazer à frente daqueles que a vitimizaram. Ou às crianças, de fazer com que crianças tenham também de viver isso, ou pior, que quer uns, quer outros, estejam sujeitos à coação de quem sabe que esses procedimentos existem e usa esses procedimentos para uma e outra vez tentar que as vítimas desistam. Isto não é aceitável. Não é aceitável que as regras e que os procedimentos possam beneficiar o infrator, possam beneficiar o criminoso, possam beneficiar o abusador e que lhes deem mais mecanismos de coagir as vítimas para que elas desistam. E, portanto, quer no Código de Processo Penal, quer no regime jurídico da prevenção da violência doméstica, quer no Estatuto da Vítima, o que se faz é, por um lado, privilegiar declarações que são feitas e a sua utilização para a memória futura, por outro lado, não permitir que as crianças possam ser substituídas pelos seus representantes legais e assim também reduzir a possibilidade que tenham de se defender, ainda que sejam idades difíceis para as crianças, mas dar-lhes essa possibilidade sempre que possam, ou pela idade ou pela maturidade, defender a sua própria situação e, por outro lado, também permitir que a revitimização não exista. Há outras iniciativas, para além da do Governo, muito interessantes neste debate da especialidade. Eu acho que o caso de divórcio é outro paradigmático. Achar que a tentativa de conciliação de divórcio pode servir para sujeitar uma vítima de violência doméstica a ter de estar outra vez em frente àquele que a agrediu, para uma suposta conciliação, como se o Estado não tivesse a obrigação exatamente contrária, é de evitar que aquela vítima esteja mais alguma vez em frente ao agressor e não a obrigar a pôr em frente. É este o caminho. O CDS, noutras alturas, apresentou também várias iniciativas nesta matéria e participará ativamente neste processo de especialidade, porque ele é muito importante para conseguir.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moraes, do LIVRE, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O tema que discutimos hoje é da maior importância e todas as forças políticas, Governo e Parlamento identificam e bem o combate à violência doméstica como uma prioridade. E é também justo dizer que nos últimos anos muito se fez em termos de investimento, de novas respostas, de modernização da legislação penal. E saudamos por isso esta iniciativa do Governo que prevê vários avanços, nomeadamente relativamente à participação de crianças neste tipo de processos, à introdução de declarações para a memória futura e à participação apoiada por uma pessoa técnica especializada. Conhecer e entender os nossos direitos é essencial e foi também por isso que no passado o LIVRE apresentou uma proposta para a criação de um guia de direitos para vítimas que foi aprovado por este Parlamento por unanimidade, mas que na verdade sobre o qual ainda nada se sabe. Temos feito todos estes avanços e, no entanto, quando olhamos para os dados, o que é que vemos? Nos primeiros 9 meses de 2025, mais de 25 mil ocorrências, o valor mais alto dos últimos 7 anos. Ao mesmo tempo, o número de pessoas apoiadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima aumentou 42% nos últimos 6 anos e a maioria destas pessoas são vítimas do crime de violência doméstica. E por isso, senhoras e senhores deputados, chega um momento em que nós também nos devemos questionar o que é que está a falhar, porque é que estamos a perder esta batalha. E para a resolver, nós temos que ir à raiz do problema. E também aqui, quando nós olhamos para os dados, nós vemos que o crime de violência doméstica, ele é transversal na nossa sociedade.